Em 10 anos, o maior fator de risco de morte no Brasil mudou de desnutrição para o alto índice de massa corporal, o IMC. É o que mostra o estudo sobre a carga global de doenças, lesões e fatores de risco, conhecido como relatório GBD, pela sigla em inglês. O estudo, que conta com 3.600 pesquisadores e que foi publicado na revista Lancet, uma das mais conceituadas da medicina mundial, apontou que em 2009, o maior fator de risco de morte no Brasil era a desnutrição, e 10 anos depois, em 2019, mudou para a obesidade. A nutricionista e pós-doutoranda da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto, Flávia Giolo de Carvalho, explica que a obesidade é um desequilíbrio entre a quantidade de calorias consumidas e a quantidade que está sendo gasta, e que as mudanças de rotina estão diretamente ligadas a isso.
Uma das principais causas da obesidade é o desequilíbrio entre a quantidade de calorias que está sendo consumida e a quantidade que está sendo gasta. Porém, por ser multifatorial, a obesidade sofre influência de fatores combinados, como hereditariedade, meio ambiente, hábitos alimentares, hábitos de vida e fatores socioculturais. Mas considerando especificamente o consumo e o gasto energético, se o consumo for superior ao gasto, ele resultará em um acúmulo de calorias. E o que se observa é que, quanto mais a modernidade avança, maior a tendência em consumir alimentos industrializados, que são alimentos prontos para o consumo, e também maior o nível de sedentarismo, né? As pessoas estão cada vez mais inativas. Então, essas alterações no estilo de vida, na carga horária de trabalho, o aumento de nível de estresse psicológico, a insegurança financeira, todos esses fatores acabam interferindo no comportamento alimentar.
Ela destaca que os números do sobrepeso e da obesidade no Brasil já necessitavam de uma atenção especial desde 2003 e que, de lá para cá, a situação só se agravou e evoluiu.
De acordo com o IBGE, em 2003, quase metade da população brasileira estava com sobrepeso, que é o peso acima do valor recomendado. E em 2019, esse índice chegou a 63%. E o mesmo aumento foi observado com relação à obesidade. Em 2003, eram 12% de obesos na população brasileira, que atualmente chegou a 30%. Então, esses números já estavam alarmantes em 2003 e agora se agravaram. Não há como se afirmar que esse aumento estava ou não dentro do esperado, porém, o fato é que estamos cada vez mais sedentários e cada vez temos menos tempo para se preocupar com a nossa alimentação. Então, é realmente preocupante. E cada vez menos estamos andando a pé. Muitas vezes não é nem por questão de preguiça, mas sim por falta de segurança, né? As pessoas estão ficando mais presas em suas casas, em seus carros, e, consequentemente, se tornando mais sedentárias. E a tecnologia é um fator que se desenvolveu muito nos últimos 10 anos e que, infelizmente, contribuiu para uma vida mais sedentária. E outro fator de extrema importância é a industrialização dos alimentos, assim como a intensificação nas ações de marketing dos fast foods, que acabam estimulando o consumo desses alimentos que não são tão saudáveis, né? Principalmente alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras, que contribuem de forma negativa para o controle da obesidade.
Para Vivian Swain, coordenadora da equipe de terapia nutricional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, também da USP em Ribeirão Preto, a tendência é que a situação piore e se agrave ainda mais nos próximos 10 anos.
Infelizmente, a previsão da Organização Mundial de Saúde, das autoridades de saúde no Brasil, é que se não, no mundo e no Brasil, né, se não houver a conscientização tanto do poder público como da população, poder público no sentido de fazer campanhas que orientem desde a infância, que orientem as famílias, os pais, os adultos, a terem uma alimentação saudável e terem um hábito de vida mais saudável. Então, se não houver essa conscientização, procurando hábitos de vida mais saudáveis, modificando a alimentação atual, a previsão é que realmente esse número seja muito maior em 10 anos, não só no Brasil, como no mundo, é essa a previsão.
Mas ajudar pacientes obesos não é tarefa fácil. Segundo Vivian, é preciso fazer um trabalho em diversas áreas, do lado psicológico ao físico, e muitas vezes até o fim da vida.
É um desafio muito grande, tanto para nós profissionais de saúde, quanto para os pacientes que têm essa doença. Então, acho que o fundamental é acolher o paciente, trabalhar junto com o paciente, mostrar para o paciente que isso realmente é uma doença, que nós estamos lá para ajudar, e fazer orientações junto com o paciente, mudanças que sejam factíveis, certo? Que sejam atingíveis para aquele paciente. Não é um estímulo nenhum o paciente chegar para mim e eu falar, olha, o senhor está com excesso de peso, o senhor precisa perder 1 quilo por semana, está aqui a orientação que o senhor vai seguir a partir de hoje. Isso não funciona. Então, é um desafio muito grande, mas o que a literatura traz atualmente é que nós precisamos, então, trabalhar em parceria com o paciente, fazer o paciente entender a importância do tratamento e estabelecer, juntamente com o paciente, gradativamente, metas que sejam atingíveis, dando um passo de cada vez. E como é uma doença crônica, como já falado, né, o tratamento ele também é um tratamento, digamos assim, para o resto da vida.
Além disso, a educação alimentar desde a infância pode ser algo primordial. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, cerca de 16% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso, 9% com obesidade e 5% com obesidade grave. Para Flávia, esses números evidenciam a necessidade de atenção urgente à saúde do público infantil.
Iniciar a abordagem de alimentação saudável logo na infância, apresentação de conceitos alimentares saudáveis, de mostrar a diversidade de frutas, de legumes, de verduras para as crianças, estimular atividades tanto de contato, de tato, mas também de paladar, são de extrema importância para o desenvolvimento infantil, tanto para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, quanto para a obtenção de todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável dessa criança. Então, dessa forma, estimular a criança a experimentar legumes, frutas e verduras pode auxiliar nesse processo. É importante que os pais deem exemplos, consumam frutas, legumes, verduras, mantenham um estilo de vida saudável, tanto no âmbito de alimentação quanto na prática de atividade física, para que a criança cresça nesse ambiente saudável e se adapte, né? Considere que tudo isso seja algo natural, que faça parte da vida dela naturalmente. E é importante lembrar que o consumo desses alimentos favorece a obtenção de carboidratos, de proteínas, de fibras, de vitaminas e minerais, que são nutrientes necessários para o bom desenvolvimento infantil. E também um outro fator que é importante de ser considerado é a realização de atividade física, né? Então, a realização de atividade física logo na infância, ela faz parte também da educação. Então, deve-se estimular a criança à prática de esportes, a participar de aulas de dança, de atividades que a criança goste e se divirta realizando, a fim de estimular o crescimento saudável e também um bom desenvolvimento psicomotor.
Nós ouvimos a nutricionista Flávia Giolo de Carvalho e a professora Vivian Swain, que falaram sobre os riscos da obesidade no Brasil. Robert Siqueira para a Rádio USP.